A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos. Seja muito bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano e apresento, a partir de agora, uma nova edição. Hoje eu vou conversar com o Dr. Ricardo Campos. Ele é juiz de direito da primeira vara cível da Fazenda Pública da comarca de Guarapuava. E nós vamos falar sobre o acesso ao direito e aos tribunais e também sobre o custo do sistema de justiça para a sociedade. Quero primeiramente cumprimentá-lo. Seja bem-vindo, magistrado.
Obrigado, Patrícia. Bom dia a todos. Agradeço a Amapar pelo espaço e espero que seja proveitoso a todos os ouvintes.
Muito bom. Magistrado, a efetivação judicial dos direitos dos cidadãos tem ganhado cada vez mais espaço em debates em diferentes esferas da nossa sociedade. A justiça não pode ser negada por falta de meios econômicos, não é mesmo? Mas o sistema de justiça tem um custo para a nossa sociedade?
Sim, Patrícia, tem um custo, sim, e é um custo relativamente alto comparado com outros países, né? Muito embora seja um direito de todo cidadão o acesso ao judiciário, é fato que isso implica em um custo, né? Custo de toda a estrutura, custo do funcionalismo, e esse custo tem que ser arcado por alguém, né?
Sim, e isso seria através das custas judiciais, magistrado?
Isso. O ideal, me parece, é que houvesse sempre uma aproximação entre o custo do processo e o custo que o usuário do sistema paga. Atualmente, segundo o estudo do CNJ, no Justiça em Números, né, a última edição agora de 2020, relativa a dados de 2019, apenas cerca de 12% das despesas são arcadas pelas custas judiciais.
E o custo do processo, quem é o responsável por esse pagamento?
Atualmente é a sociedade. Na medida em que apenas 12% das despesas são arcadas pelo usuário, de modo geral, então, isso significa que 88% da despesa do judiciário é arcada pela sociedade através de impostos.
Magistrado, para o nosso ouvinte entender um pouco melhor, quanto custa em média um processo judicial?
Esse é um cálculo difícil de ser feito porque tem várias metodologias. Então, tem estudos do IPEA, tem estudos do CNJ, mas esse custo depende também do ramo da justiça, mas esse custo nunca fica abaixo de R$2.000 por processo.
Exato. E o que está envolvido no custo de um processo, magistrado?
Então, o custo do processo, assim pensando no que ele custa para ser conduzido e para ser julgado, você poderia somar todas as despesas com funcionalismo, com água, com energia, enfim, todas as despesas relativas ao funcionamento do judiciário e dividir isso pelo número de processos em andamento, ou de processos decididos, ou de processos novos.
Correto. Magistrado, mas há situações em que se pode recorrer ao Ministério Público, não é mesmo?
Sim.
E como funciona isso? Quem pode fazer para fugir dos custos de um processo?
Existem alguns processos que são obrigatórios. Não há outra forma de resolver certas pendências senão através do judiciário. Então, por exemplo, as execuções fiscais, elas são de ajuizamento obrigatório pela Fazenda Pública, né? Então, a Fazenda Pública não pode deixar de ajuizar as execuções fiscais, porque isso significaria renúncia a créditos. E assim sucessivamente. Mas há uma tendência atual de cada vez mais desjudicializar os processos. Então, por exemplo, inventários. Já é possível em algumas condições em que não há menores, etc., nem incapazes, disso ser feito em cartório. Aí é outro custo, né? Claro que tem o custo do cartório, tem a participação obrigatória de um advogado, mas não, mas pelo menos sai do sistema de justiça. Desapropriações também. Então, cada vez mais há uma tendência de retirar processos do judiciário e resolver na esfera extrajudicial.
Correto. Para quem não possui sequer condições de arcar com os honorários de um advogado, por exemplo, também existem outras alternativas, não é mesmo?
Sim, a Defensoria Pública tem atuado, o Ministério Público também atua, mas também acaba redundando em despesa pública, né? Porque também fazem parte do sistema de justiça e acaba sendo arcado de uma forma ou de outra.
Quando o senhor fala nesses custos processuais, isso ajuda também, magistrado, a deixar ainda mais moroso todo o processo junto ao judiciário?
É, sem dúvida. Tem, inclusive, o CNJ já conduziu um estudo, pelo menos nesse sentido, indicando que o uso excessivo da gratuidade acaba caracterizando o incentivo à judicialização. Porque, bem ou mal, a pessoa ela acaba fazendo esse cálculo de custo e benefício, né? Se ela não tem nenhuma despesa para litigar e não corre nenhum risco ao perder uma ação, por exemplo, então a tendência é que ela faça cada vez maior uso da estrutura do judiciário.
O senhor falou na judicialização. Eu gostaria que o senhor explicasse melhor para nós o que é o fenômeno da judicialização na sociedade contemporânea.
Esse é um fenômeno bastante acentuado na sociedade brasileira, que é a utilização do judiciário para a resolução de conflitos. Então, nós vemos muito isso nos juizados especiais e nas varas cíveis também, em que qualquer discussão contratual vira um processo judicial.
Uhum.
Então, formas alternativas de resolução de conflitos não têm surtido o efeito esperado. Então, isso passa desde a atuação das agências reguladoras, né, que poderiam ter um papel mais efetivo nessas disputas, né, com as concessionárias de serviço público, mas justamente passa pela questão da gratuidade. Né? Quanto maior a gratuidade, maior o incentivo para a judicialização.
Na sua opinião, no Brasil há uma crescente judicialização no sistema?
Apesar dessa tendência que eu acabei de dizer de desjudicializar alguns conflitos, então pontualmente alguns conflitos são retirados do judiciário. Mas de modo geral, o que os números mostram é que ano a ano a quantidade de processos novos aumenta. Então, por exemplo, o último relatório do CNJ indicou que de 2018 a 2019, houve o ingresso de 6,8 processos a mais do que no ano anterior.
Uhum.
Então, isso indica uma tendência de maior judicialização. Mas a boa notícia é que a produtividade do judiciário também tem aumentado muito. E tem aumentado em grau maior do que o número de processos novos.
Então, e quais as consequências desse intenso poder que é colocado nas mãos do judiciário para a resolução de causas, demandas e conflitos que poderiam ser resolvidos pelos demais poderes ao invés da judicialização?
A justiça é um fórum específico para a resolução de conflitos. É um fórum adequado. Isso em si não é um problema. A grande questão é o custo que isso acarreta, né? Acarreta para toda a sociedade. Então, acaba configurando um incentivo para que os conflitos sejam resolvidos dessa forma. Então, o valor da taxa judiciário e a utilização da gratuidade, você tem que calibrar a utilização para que também não configure para que as pessoas não sejam excluídas também do sistema, elas devem ter acesso, mas elas devem arcar, se não com todo o custo, cada vez com uma maior parcela desse custo.
Então, se o custo para manter um processo tramitando for zero, que é o caso da assistência judiciária gratuita, por exemplo, o índice de recorribilidade aumenta?
Aumenta bastante. Aumenta bastante. Por exemplo, eles fizeram uma amostra aqui relativa ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. No Paraná, eu não sei se nós temos essa informação.
Sim.
Por exemplo, nas varas cíveis do Rio de Janeiro, o índice de recorribilidade em geral é de 65%. Só que, para usuários que têm a gratuidade, esse índice vai para 83%.
Uhum.
E para usuários sem a gratuidade, esse índice cai para 23%. Mas por quê? Porque o usuário, ele faz uma análise de custo-benefício. Então, ele mede o tempo que o processo vai durar e o custo disso, se vale a pena recorrer ou não. Se for um custo zero, ele não tem nada a perder. Então, ele acaba recorrendo, muitas vezes insistindo em teses que não têm nenhum fundamento jurídico. Então, isso acaba estimulando, aumenta o tempo de duração do processo e acaba retirando, digamos, energia para os casos que realmente demandam atenção.
Correto, doutor Ricardo. Se um cidadão for prejudicado pela demora de um processo em tribunal, que meios ele pode acionar?
Depende da causa, qual o motivo da demora, né? Digamos assim, processualmente, para cuidar da questão do dano do tempo do processo, tem os recursos das liminares, então tutela de urgência, tutela de evidência, que evitam a perda do direito durante o trâmite do processo. Agora, se for uma demora atribuída a algum participante específico do processo, aí nós temos ouvidoria, corrigidoria, nós temos outros mecanismos, né?
Sim, e doutor Ricardo, o senhor falou agora há pouco com relação aí à aproximação da sociedade com o sistema de justiça, né? Embora a justiça brasileira tenha magistrados extremamente produtivos, ainda há uma sensação generalizada por parte da população de que o judiciário é moroso?
Essa percepção, ela persiste na sociedade. Muito embora a melhora nos índices tenha sido gradual, mas constante, né? De uns anos para cá, nós já temos a resolução de processos num índice maior do que a entrada. Então, essa é uma tendência que veio para ficar e vai aumentar nesses anos, né? Porque nós passamos desde a informatização, depois para a digitalização dos processos, e me parece que a nova onda agora é o uso de ferramentas de inteligência artificial para auxiliar na condução dos processos. Então, a tendência é a diminuição cada vez maior do tempo de tramitação. Outro fator que atrapalha bastante é a própria estrutura da justiça, mas isso não tem a ver com a justiça, né? Porque quem determina isso é o legislador. Então, a existência de quatro instâncias para alguns processos, então isso acaba prolongando a vida do processo no judiciário.
Correto. Eu gostaria que o senhor falasse também a respeito, magistrado, quando o papel da Ordem dos Advogados, aonde entra nessa questão, no apoio e nas consultas jurídicas?
O papel da OAB é fundamental, tanto que sempre, até onde eu sei, é dado espaço a ela de opinar e de auxiliar na condução dos assuntos do judiciário, né? Porque a participação do advogado é importantíssima e colabora bastante com a redução do tempo de processo, e até mesmo com a forma de resolução de conflito, né? O advogado, desde que ele tenha acesso às ferramentas, ele pode utilizar também outras formas de resolução de conflitos que não a judicialização. Então, a OAB pode ter um papel muito importante nisso.
Eu gostaria que o senhor avaliasse para nós com relação ao ano que, de 2020, né, um ano atípico, que tivemos aí a pandemia que chegou e a justiça não parou em nenhum momento, né, mesmo inclusive se utilizando de plataformas digitais, a inteligência artificial, o sistema eletrônico, como o senhor citou há pouco também. Então, eu gostaria que o senhor, né, falasse para nós que avaliação o senhor faz desse ano que acabou, 2020.
Foi 2020 foi um ano bastante atípico em razão da pandemia e das suas consequências, né? Depende do tipo de vara, foi impactado diferentemente. No caso nosso, da primeira vara de Guarapuava, nós não tivemos um dia de paralisação em razão da pandemia. E aqui vai o meu elogio ao DETIC, o Departamento de Tecnologia de Informação do Tribunal, que possibilitou, assim, de um dia para o outro, que nós continuássemos o trabalho remotamente, inclusive levando os computadores, monitores, equipamentos para casa, para quem precisasse. E não houve um dia de paralisação efetiva. O que houve paralisação em alguns ramos que dependem mais de audiência. Então, num primeiro momento, houve uma certa dificuldade, mas houve adaptação rápida. E nós temos que medir ainda o real impacto do que ocorreu, né? Mas, de modo geral, o trabalho, o home office ocorreu de forma muito boa.
O senhor acredita que teremos um aumento de demandas e muitos desafios junto aos fóruns e tribunais neste novo ano?
Eu acredito que sim, porque é uma tendência que vem já de muito tempo. A cada ano, processos novos, quer dizer, mais processos do que no ano anterior, apesar dessa tendência de desjudicialização. Mas, como eu disse, a produtividade dos juízes e dos servidores tem vindo num ritmo maior do que o ritmo de processos novos. Então, eu creio que num horizonte de 5 a 10 anos, nós vamos ter já um panorama totalmente diferente da justiça.
Poder judiciário,
estoque, etc.
Poder judiciário se tornou um protagonista, digamos assim, no meio desse cenário da pandemia?
Com certeza. Com certeza, o protagonismo do judiciário, principalmente nas instâncias superiores, né? Várias questões acabam sendo definidas pelas cortes superiores e acabam definindo bastante várias questões, né, da sociedade.
Doutor Ricardo, eu gostaria que o senhor ficasse à vontade para expor suas considerações finais sobre o assunto que nós discutimos hoje aqui.
Então, Patrícia, eu queria agradecer aqui o espaço e propor essa reflexão para todos os participantes do sistema judicial, né? Da questão do custo do judiciário, porque não é possível que a gente cresça as despesas no mesmo ritmo de crescimento dos processos, né? Então, passa por uma conscientização também do uso adequado do sistema de justiça, né? E a cada vez que o sistema é utilizado digamos, predatória, como nós dizemos, né? Quer dizer, acaba havendo um abuso do uso do judiciário, que não é comum, mas às vezes é detectado. Então, isso significa um custo maior para a sociedade, que acaba arcando com essa despesa, e uma redução da possibilidade de resolução dos conflitos que realmente necessitam, né, de uma intervenção do judiciário.
Tá certo. E eu quero agradecer a sua entrevista hoje aqui ao programa, magistrado.
Muito obrigado, Patrícia. Um bom dia aos ouvintes e bom dia a todos.
Obrigado, bom dia para o senhor também. Eu quero agradecer também a sua sintonia. Conversei hoje aqui no programa Justiça para Todos com o Dr. Ricardo Campos, juiz de direito da Primeira Vara Civil e da Fazenda Pública da comarca de Guarapuava. Eu sou Patrícia Armentano e o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.